Publish News Entrevista, com apoio de Coisa de Livreiro, traz a autora de Abraços Negados. E nem era tempo de pandemia quando publicou esse livro, entre outros que ela também escreveu. É a publisher da editora Nós, que tem mais de 50 livros publicados, principalmente contemporâneas e contemporâneos aqui do Brasil ou a partir do Brasil para o mundo. Ela é Simone Paulino.
Simone, obrigado por participar do Publish News Entrevista. Estava faltando mesmo. A primeira pergunta, vá, só para provocar a conversa. Quem é Nós?
Puxa, que pergunta bonita. Então, nós somos todos, eu acho um pouco, né? Claro que dentro desse nós tem eu também, né? Eu e essa minha paixão louca pelos livros, né? Que me fez fazer essa loucura que é querer ser editora num país de não leitores, né? Então, dentro desse nós tem eu, tem todo mundo que tem me ajudado a fazer essa história nesses 5 anos, e que é muita gente. E aí, quando eu digo muita gente, eu não estou me referindo só aos nossos colaboradores, aos nossos autores, mas eu estou me referindo também àquelas pessoas que aceitaram muito bem os nossos livros e que hoje em dia viraram uma espécie de fã-clube, digamos assim, da Nós, né? Então, é uma das coisas boas que tem, eu acho, esse nome, porque cabe todo mundo dentro desse nós, né? Essa é a ideia.
Coube até o latido do cachorro aqui. Que nos
eu vi, acompanha. Ele falou, eu também
sou nós. Nós somos todos. É. Simone, antes de falar da autora dessa paixão da edição, eu também queria falar um pouco do negócio livro, justamente porque você falou paixão, me dá vontade de perguntar do negócio livro. Como é que é, desde da criação da Nós, como é que tem sido a editora como negócio para você?
Olha, é interessante isso, porque eu quando tive a ideia de criar a Nós, eu acabei fazendo uma coisa que eu achei que nunca eu ia fazer, que era um business plan. A ideia era justamente essa, né? Porque ali eu já tinha uma coisa em mim que é assim: embora seja uma paixão, eu queria que a Nós não fosse uma brincadeira ou uma coisa amadora. Eu queria mesmo que fosse, não um negócio no sentido estrito de um negócio voltado para dar lucro e resultados, mas que fosse um negócio que tivesse uma concretude, né? Que não fosse apenas uma aventura, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz um business plan para Nós, estudei o mercado com uma consultoria da Soneto. A gente estudou o mercado, quem estava no mercado naquele período, quem eram os parceiros potenciais, como é que estava o mercado livreiro. A gente fez uma radiografiazinha ali para pensar um pouco se a gente cabia nesse mundo, se cabia mais uma editora, se tinha espaço, né? E então, assim, de uma certa forma, ela começou a ser pensada não só como paixão, mas também como negócio, né? Mas, André, você sabe tão bem quanto eu que a Nós foi criada em 2015, no início de 2015, né? Eu tenho como data de fundação o dia 9 de janeiro de 2015. E interessante porque eu considero o nascimento da Nós muito em torno da publicação da notícia no Publish News. Porque tem uma história bem interessante sobre isso, depois até conto se você quiser.
Quero.
E então, ela nasceu em 2015. Só que o que aconteceu de 2015 para cá, né? Assim, ela nasceu no pior período para o livro. Porque se você pensar até 2015, até 2014, mais ou menos, o cenário para o livro no Brasil estava relativamente bom, com todas as dificuldades, as limitações e tal, mas estava relativamente bom, né? A gente não pode negar que, e aí eu tenho que dizer isso, não é inescapável, né? Por causa do governo Lula e do governo Dilma, houve uma valorização da cultura, da educação, do acesso à universidade pública e do livro também, né? Eu sei por quê, porque naquele momento, por exemplo, eu já vinha frequentando as feiras internacionais, né, de livros, e tinha um projeto de que o Brasil seria país homenageado todo ano em uma feira internacional até 2020, que é agora onde a gente está, né? Então, tinha um interesse em torno do Brasil como um todo, e também do livro brasileiro, inclusive com programas de apoio à tradução e tal. Então, era um cenário muito bom, até 2015. E aí, no ano que eu criei a Nós, foi quando tudo começou, de alguma forma, a se desmontar, né? A se esfacelar, até chegar nesse caos absoluto que nós estamos hoje, né? Então, e isso é aquela coisa que no business plan não dá para você prever, né? Porque você analisa um pouco o mercado, vê as tendências, e a tendência era uma tendência boa, né? E só que mudou tudo de lá para cá. Então, de lá para cá, em termos de negócio, o que a Nós fez foi tentar continuar existindo e sobrevivendo e manter a cabeça fora da água para continuar fazendo os livros e tal. Mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Os altos e baixos são muitos, às vezes muito baixo, e a gente pode entrar no detalhe disso depois, se você quiser. Uhum. Mas estamos aqui, né? Porque também tinha uma outra coisa que me inspirava muito, que é um dado meio fictício que existe, né, de que a maior parte das existem pesquisas que mostram que a maior parte das empresas que são criadas, elas fecham no primeiro ano, né, sei lá, 60%, 70% fecham no primeiro ano.
Tem esse muro do limite dos 5 anos, né?
Isso, exatamente. Aí tem essa coisa no mercado geral, uma ideia de que uma empresa, ela precisa se sustentar durante 5 anos para só, então, começar a dar, eventualmente, algum retorno, né? O que lá no business plan, eles chamam um pouco também do break-even, né? Que você tem que passar aquela arrebentação, digamos assim, para poder. Então, o que eu fiz foi, teimosamente, tentar me manter existindo nesses 5 anos, né? E, enfim, é um pouco isso.
Tem um número, assim, quantos livros foram lançados em 5 anos pela Nós?
Então, agora a gente já tem mais de 50, acho que a gente está indo para 55 livros, né? E que é uma coisa que...
Era o planejado ou extrapolou?
Não, era planejado, porque assim, o meu objetivo nesses 5 primeiros anos era publicar, e estava no meu business plan, que era publicar um livro, uma média de um livro por mês, que daria em torno de 10 livros por ano, porque tem mês que janeiro, por exemplo, normalmente você não lança e tal. Então, estava super dentro da minha expectativa, né? E eu sempre conto essa história, que tem uma história que eu adoro, que é o Evandro Afonso Ferreira, meu amigo querido, escritor maravilhoso. Quando eu encontrei com ele no Café da Livraria Cultura, onde, na época que aquele espaço era um espaço de discussão, intelectual, encontro e tal, e o Evandro tinha lá uma mesa, então todos os dias, a partir das 3 horas da tarde, ele estava lá, e quem chegasse, enfim, né, passava todo mundo por aquela mesa. E aí, um dia, naquela mesa, eu fui falar para ele que eu ia abrir editora, né? E aí, o Evandro, com aquele jeito maravilhoso dele, disse: ah, minha amiga, você é tão fofa, é uma guerreira, uma batalhadora, mas eu vou te falar uma coisa, não vai dar certo. Aquele jeito bem pessimista do Evandro. Sabe por que não vai dar certo, minha querida? Eu vou te explicar. Eu já tive sebo, eu já fui dono de livraria, eu sou escritor, e eu sei que você vai publicar o primeiro livro, não vai vender. Você vai fazer o segundo, vai vender 200 exemplares. vai fazer o terceiro. Quando chegar no quarto, seu dinheiro vai ter acabado e você vai fechar, como a maioria das editoras fecha, né? E aí, toda vez, aquilo virou um desafio para mim, porque toda vez que eu encontrava o Evandro, eu falava para ele, Evandro, tô no 8º livro, Evandro, 13º, e etc.
E mas o quando livro... você sai dessa mesa, nesse dia, com o Evandro, você levanta dessa mesa com dúvida?
Nenhuma dúvida.
É?
Nenhuma dúvida. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. E não tenho dúvida hoje também, entende? E aí eu acho que eu posso fazer uma menção ao Júlio, né? Mas só para completar o lance do Evandro, aí o Evandro, eu acabei publicando um livro do Evandro na Nós, né? Um inédito dele, e foi o livro de número 46, o dele. Então, aquela ideia de que eu ia parar no quarto livro não aconteceu, realmente, né? E, enfim, mas não tive dúvida.
Tá.
Eu acho que eu não tive dúvida antes, não tive dúvida no meio, e não tenho dúvida agora. Eu tive e tenho um pouco de medo, claro, né? Porque, enfim, ainda mais agora que a Nós já virou uma coisa assim, eu acho que a Nós já é muito maior que eu, né? Assim, ela já é já tem uma vida própria e tal, mas ela é muito minha. Então, e eu tenho um certo apego. Então, eu tenho muito medo. Assim, eu não sei o que seria a minha vida sem a Nós. Eu acho que tem isso, entendeu?
E como é que você... Como é que é a sua atitude como editora? Como é que você desenhou isso? Você é o tipo de editora que acompanha o texto, discute texto com o autor, diz o que tem que mudar às vezes, tem esse tipo de embate, que era uma coisa mais até comum, mas vejo que também... Não é sempre, não é toda editora que tem esse perfil e tal. Enfim, como é que é na Nós?
Eu acho que eu tenho, sim. Isso é uma parte que eu gosto bastante.
Caiu o seu livro aqui, até. Aí você conta, até. Aproveita para contar se você discutiu com a sua autora, assim, Paulino.
Eu discuti muito para esse livro sair, para você ter ideia, né? Não, o que tem é assim, que eu acho que tem uma diferença... entre ser, embora a palavra seja quase a mesma coisa, né, mas tem uma diferença entre ser publisher e ser editora. O publisher é o dono da editora, na minha visão, né? E esse cara que é o dono, ele é o cara mais voltado para o negócio mesmo, eu acho, né? Agora, o editor é uma outra figura, né? Então, eu... Digamos que eu entrei mais como editora e tive que desenvolver algumas habilidades de publisher.
Tá.
E que eu acho que até estou me saindo relativamente bem, né? Mais até do que eu imaginava, porque tinha os pudores que eu tinha antes que eu não tenho mais, né? Então,
do tipo, mas, discutir contrato, essas coisas?
Do tipo comercial, né? Tá. Falar de dinheiro. A grande questão é falar de dinheiro. Né? Assim, porque, claro, eu queria fazer livro, mas fazer livro só não adianta, você tem que fazer e vender. E eu lembro muito bem que no começo algumas pessoas falavam para mim, mas Simone, é você quem tem que vender o livro, porque quando você fala do livro e você mostra por que que você escolheu, por que que você quis editar esse livro, você convence as pessoas. Eu falava, não, mas eu sou editora, a editora de texto, né?
Sim.
Não vou me meter no comercial e tal, não sei o quê. Hoje eu não tenho pudor disso, porque antes eu tinha, era um pudor mesmo, era quase uma vergonha, vamos dizer assim, de vender.
Um tabu,
né? Ah, não, eu sou do texto, eu sou da arte, eu sou... Não, hoje eu sou tudo, né?
Uhum.
Então esse pudor eu não tenho mais. Agora, do ponto de vista do trabalho no texto, sim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Porque... até pelo fato de ser também escritora, a minha relação com a palavra, com o texto, com a literatura, é uma relação muito amorosa. Então, assim, não existe a menor possibilidade de sair um livro na Nós que eu não tenha olhado por todos os ângulos, que eu não tenha pensado, refletido. Sabe, assim, chega uma coisa obsessiva de discutir palavra, de discutir... aquele termo, né? Então, isso é uma coisa que eu faço e eu faço com muito prazer, né? Agora, eu tenho tido sorte de publicar livros que chegam já muito precisos, né? É, tem um ou outro em que eu faço uma interferência maior, eu tenho uma presença grande, eu acho, nos títulos, porque modéstia à parte, eu acho que eu sou boa de título, tenho uns insights para título, então nos títulos tem muita interferência minha, né? É, mas é isso, mas eu sou uma editora um pouco à moda antiga nesse sentido, né? De entrar no texto com os autores, né?
Como é, qual é o assim, se pudesse escolher um autor, não imagina que está todo mundo solto, ninguém tá em editora nenhuma, você podia pegar alguém, a primeira autora seria a Clarice Lispector, que você ia pegar para você? Só para contextualizar quem está assistindo, você é uma grande fã da Clarice, uma estudiosa sobre a Clarice Lispector, tem livro publicado sobre a Clarice, né?
Então, sabe que eu não sei? Porque, assim, porque tem uma coisa que também, que é aquilo que eu estava falando, que a nós hoje já é um pouco maior que eu, é porque ela meio que ganhou uma vida para além das minhas expectativas, né? O que isso significa? Por exemplo, quando eu criei a nós, eu queria que fosse uma editora contemporânea. Essa era a minha palavra. Uma editora contemporânea.
E contemporânea quer dizer...
Então, porque...
Autores de 20 anos para cá,
é
isso?
É, o que eu queria... Eu queria fazer uma editora que publicasse livros do nosso tempo e que a gente pudesse olhar... Isso é uma coisa que eu tenho um pouco na minha vida, assim. É pensar no futuro como alguém vai olhar para o passado e dizer isso aqui era importante, tá, né? Então, assim, um grande desejo ou fantasia seria, por exemplo, publicar alguém que depois, no futuro, olhando para trás, alguém dissesse: ah, esse autor X foi a nós que descobriu, foi a nós que publicou pela primeira vez e que virou um cara maravilhoso, né? Que é um pouco, por exemplo, que eu penso sobre o Samuel Beckett e a relação dele com o editor dele, o Jerome Landon. E foi ele que descobriu o Beckett, ele que publicou o Beckett. E naquele momento, eu sempre penso assim, naquele momento, no presente, ele não era o Beckett. Ele virou o Beckett depois. Porque eu acho que o grande editor não é aquele que publica o livro, que vende pra caramba e tal. O bom editor é aquele que consegue descobrir e ajudar a construir um grande autor. Para mim é um pouco isso, né? Uhum. Então, quando eu falava contemporânea, era um pouco nesse sentido mesmo, né? Uma editora desse tempo presente, né? Como diz lá o tempo presente, a vida presente, como diz o poema do Drummond, né? Porque eu também, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito contemporânea. Assim, eu gosto muito de uma frase do Paulinho da Viola, que ele fala: eu não vivo no passado, o passado vive em mim. Eu não vivo no passado, eu sou o tipo de pessoa assim, que o passado não me interessa muito, entendeu? Porque o passado, não que não me interessa como memória, como um lugar de estudo e etc, etc, mas, assim, eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor, eu não, sabe? Porque passou, passou. Eu não vou ficar perdendo o tempo da minha vida com uma coisa que passou, né? Eu sou uma pessoa muito do presente. E então, eu acho que eu sou muito contemporânea. E aí, eu queria que a nós também fosse assim, né? E acho que está acontecendo. Só que, nesse processo de criação da nós, é o que eu falei, ela vai ganhando uma vida própria, de modo que agora, por exemplo, eu cometi essa ousadia de publicar a Virginia Woolf, que era uma autora que, em princípio, não estava no meu imaginário, né? Ou no meu desejo. Estava no meu imaginário, no meu desejo, como autora e como leitora, etc. Mas, em princípio, ela não era uma autora que eu publicaria na nós, né? Só que é isso que eu falo, a editora também vai ganhando uma vida própria, né? E também, se você for analisar, nada mais contemporâneo do que a Virginia Woolf.
É como aquele personagem que pede para ter mais atuação no romance e o autor perde um pouco o controle. O personagem manda no autor. Isso é meio famoso, é esquisito isso quando a gente ouve, mas acontece, né? Todo mundo diz que acontece.
Exatamente, e foi um pouco isso, né? E acho que a Virgínia, ela entrou assim, dessa forma, ela aconteceu, que é uma coisa que eu acho que a nós tem também, que aí eu tenho, a nós tem, que é uma construção, embora eu tenha feito um business plan, as coisas foram acontecendo de uma forma muito intuitiva.
Tá.
É muito intuitivo, assim. Não é que, ai, agora eu vou escolher aquele autor, agora eu vou buscar autores de literatura negra. Não. E é muito, tem uma mágica nisso, porque tem coisa que chega e tem coisa que não chega, tem coisa que chega e não passa. É muito interessante, assim. Eu dou um exemplo, assim, de um autor, por exemplo, que esse, eu assim, me mortifico, porque ele me mandou o livro dele e eu não tive tempo de ler. Não deu tempo. E logo em seguida ele conseguiu uma outra editora, que foi o Itamar Vieira. Né? Um livraço que está aí, que todo mundo comenta, etc. e tal, e que eu não tive tempo de ler. Né? Mas porque ele também ali, enfim, estava com uma ansiedade para escrever e tal. Eu não me conformo de não ter publicado. Mas eu sei também que não cabe tudo, né? Assim, a minha mãe falava quando era criança que eu queria abraçar o mundo, né? E eu acho que eu sou assim até hoje, né? Mas hoje eu já sei que não dá para abraçar todo mundo, né? Você tem que...
Mas agora, tem que manter distância social, inclusive do mundo.
Exatamente. Muito
bom. Você falou da sua casa, assim, como é que era? Essa é sempre uma história muito, muito interessante, porque eu sei que já ouvi algumas vezes, mas gostaria que você compartilhasse o que você pudesse. Que você não nasceu numa casa cheia de livros, cercada como você está agora, mas sua vida te levou. E se você identifica onde, em que momento da sua vida que ela desviou para esse caminho do livro e da literatura?
Essa é a parte que eu sempre volto, né? Eu agora estou fazendo... Comecei uma coisa de psicanálise com um cara incrível, maravilhoso. Eu estou adorando que ele não assista isso para não ficar se achando. Mas ele é maravilhoso e tal. E isso não adianta, é a primeira coisa que vem, né? Que é essa origem. Porque para mim não existe... Lembra, eu falei que eu não vivo no passado, mas o passado vive em mim, uhum. né? Então, o que acontece é assim, eu sou essa origem para mim ela é fundamental, né? E eu realmente, eu nasci numa casa, eu às vezes fico pensando assim, né? Ai, as pessoas não aguentam mais ouvir essa historinha triste, né? Assim, de que, eu nasci na periferia de São Paulo, num dos piores bairros dessa cidade, que tinha um dos piores IDHs. E numa situação de miserabilidade, não é só uma pobreza, aquela pobreza lúdica e tal, mas sim uma situação de miserabilidade com todas essas mazelas que a gente vê no nosso país, né, que a gente vê pela televisão e que não parece irreal, mas eu nasci nessa realidade, né, e eu sempre digo que tem uma diferença entre drama e tragédia, né, e às vezes a gente faz drama, e às vezes a gente vive uma tragédia. No meu caso, fui atravessada por uma tragédia, que foi a morte muito prematura do meu pai, que foi assassinado quando eu tinha 5 anos, voltando do trabalho. Então você juntou uma situação que já era de miserabilidade, né, que é aquela pobreza quase extrema, com uma tragédia, que é a perda do pai. Então, putz, a situação é realmente muito difícil, né? E era uma casa muito precária, né, daquelas que não tinha teto, não tinha nada, e que não existia livro, até porque minha mãe e meu pai eram analfabetos, né, nenhum dos dois tinha nenhum nível de escolaridade, e era uma casa que não tinha livro, não tinha jornal, não tinha revista. Revista, eu só lembro, assim, muito remotamente, até acho que eu já escrevi sobre isso, da minha irmã mais velha, a Luzia, que ela lia umas fotonovelas em cima da laje, minha mãe brigava com ela, desce da laje, vem lavar louça e tal, e ela estava lendo fotonovela. Isso eu lembro, mas não tinha livro, né? Então, como é que você chega, né, nesse lugar que eu estou agora, cercada de livro, como você disse, né, vivendo livro dia e noite? A escola pública da periferia de São Paulo, de Goianazes, numa época que é finalzinho da finalzinho não, ainda é ditadura, uhum, né? Mas que, por uma sorte, era uma escola que, mesmo dentro daquela precariedade, tinha lá uma pequena biblioteca, e eu tinha ali professores, que são sempre, né, esses... Eu não gosto de usar essa coisa de que são os heróis e tal, mas que são sempre essa semente na vida da gente, né? E eu me lembro muito bem que a minha primeira professora, primeiro ano primário, na época, a professora Ivani, era uma professora muito atenta. E eu acho que ela percebeu muito rápido a minha fome, né? E que não era uma fome só, a fome real, né? Que também havia, porque a gente ia para a escola e era na escola que a gente comia, porque em casa muitas vezes não tinha o que comer. Muitas vezes as merendeiras da escola davam lanche para a gente levar para casa, né? Então, isso que eu vejo e que eu critico no governo de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, ou tudo mais, que eu falo das merendas, que tem que ter uma merenda boa, que tem que, enfim, tem que, se possível, se as crianças não estão podendo ir para a escola, que sim, eu acho que essa merenda tinha que ir para casa das crianças, é porque isso, eu vivi isso na minha pele. Era você chegar em casa, você sair de casa, não tem o que comer, você voltar para casa, não tem o que comer. Enquanto você estava na escola, você tinha. E era uma época que tinha lanches bons, você comia macarrão com carne moída, né, aquele fusilli, que hoje a gente chama de fusilli à bolonhesa.
Era macarrão com carne
moída. E tinha o leite, tinha um suco, tinha bolacha, às vezes um sanduíche de queijo. E isso era, para quem não comia, para quem, né, tinha fome, era muito importante, né? E quando meu pai foi assassinado, que foi uma coisa muito trágica mesmo, e todo mundo ficou sabendo na região, etc., os diretores da escola ficaram muito condoídos com aquilo, né? Porque uma viúva com uma penca de filhos para criar, analfabeta, sem trabalho, e agora sem o marido, que era o arrimo de família, como se falava, né?
Uhum.
Então, ficaram muito condoídos, eles davam, sobrava merenda, eles davam para a gente levar para casa e etc. Então, tinha essa fome, né? E junto com essa fome, tinha a minha fome, que é a mesma que eu tenho até hoje, né? Que é de saber, de conhecer, de aprender, de ir mais longe, etc. E eu acho que eu tive uma professora, a professora Ivani, uma delas, que viu muito cedo isso. E começou a me incentivar, e eu acho que essa coisa da literatura, da escrita, e que virou depois a editora que eu sou, ela apareceu ali, no excelente, muito bom, parabéns, que essa professora escrevia no meu caderno. Porque eu via, então, que... Sabe, eu sempre penso aquela coisa, quando está lá, no início era o verbo, né, está lá na Bíblia, uhum. E tem uma parte de falar, e acho que, e Deus viu, Deus criou isso, aquilo, e Deus viu que era bom, né? Eu vi que era bom estudar, porque estudar me dava uma recompensa, que era uma confirmação da minha existência, da minha importância, e também, ao mesmo tempo, essa ideia de que a palavra, ela tinha um poder. Eu acho que começou ali. É claro que na época eu não tinha a menor noção disso, né? Mas eu acho que foi ali que aconteceu. E eu lembro que nesse primeiro ano do primário, eu fui a melhor aluna da sala, e como presente, por ter sido a melhor aluna da sala, essa professora me deu uma caixa de lápis Faber-Castell de 24 cores. E isso para mim era uma coisa muito extraordinária. Porque eu só tinha aqueles lápis pequenininhos, assim, da caixinha de 6, e de repente eu ganhei um estojo de 24 cores, que tinha até o lápis verde água, que eu achava maravilhoso. Então, a escola me mostrou esse caminho, né? Então, por isso que até hoje, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo disso, porque se não fosse a escola, dentro da precariedade da minha família, teria sido muito mais difícil, né?
Uhum.
Então, foi um pouco aí que nasceu a Simone Editora, né?
É curioso, estou lembrando aqui, porque também faz pouco tempo, a entrevista com o Rogério Pereira, que também tem uma história de infância dura, assim, de vir de uma zona rural, no caso dele, você não estava na zona rural, mas estava na periferia de São Paulo, e ele foi muito enfático em dizer que o caminho da literatura, que seja, assim, quando fala da literatura, mas de tudo, é escola. Ele deixou isso muito, muito claro. E você traz com uma experiência outra e ao mesmo tempo que conversa essa mesma pulsão, assim, é caminho à escola.
Eu vi a entrevista do Rogério, adoro o Rogério, inclusive, adoro o livro dele, já falei para ele que queria publicá-lo e tal, porque sim, tem muita, porque na verdade, o que aconteceu, meu pai nasceu no Nordeste, minha mãe nasceu em Niterói, mas eles viajavam pelo Brasil para trabalhar nas fazendas de café e algodão.
Uhum.
E por algum desses mecanismos, a minha mãe acabou encontrando meu pai no Paraná, que é de onde é o Rogério, né?
Uhum.
Então, aquilo que o Rogério fala também da roça, da não sei quê, do pai, da mãe na roça, etc., aquela também era a realidade dos meus pais. E lá no Paraná, inclusive. Só que a diferença é que eles também, como muitos brasileiros, num determinado momento, não tendo muito trabalho ou trabalho sendo muito mal remunerado, decidiram vir para São Paulo, porque São Paulo era uma promessa de trabalho, de crescimento, de mais ganho, que foi, na verdade, uma busca do meu irmão mais velho, né? Que falou, porque disseram para ele, olha, São Paulo é um lugar que quem tiver disposto a trabalhar, cresce na vida, disseram para ele, né? E ele pensou, pô, trabalhar eu trabalho, né? Porque ele trabalhava muito na roça, né? Só que aqui a gente trabalha e não ganha nada. Então, vamos para São Paulo. E aí eles, a família, quando eu ainda nem existia, saiu do Paraná, minha mãe, meu pai e quatro irmãos, e vieram para São Paulo. E eu nasci em São Paulo. Só que, é, claro, aí você vem, você vai para onde? Para a periferia.
É, claro.
Né? E aí eles foram morar na periferia de São Paulo. Na época nem era Guaianazes, era Itaquera. Se instalaram lá. E meu irmão começou a trabalhar numa fábrica. Uma fábrica ali em Itaquera também. E começou realmente a ganhar muito mais do que ele ganhava no campo. Porque ele fazia hora extra, etc. Tal. E esse meu irmão depois acabou por uma série de caminhos entrando numa gráfica. Foi trabalhar numa gráfica.
Olha.
E esse meu irmão virou o gráfico. Foi dono de gráfica depois e tal, né? Que também foi uma coisa em paralelo que eu acho que deve ter tido alguma influência na minha...
Que barato.
Na minha vida um pouco, assim, né?
As escolhas família... que precedem as escolhas da gente.
É, exatamente. Mas a minha história com a do Rogério, ela tem realmente ela tem algumas semelhanças.
É, você falou uma hora que é um verso muito bom, né? Muito foda, e Deus viu que era bom.
É
um verso maravilhoso. É. Agora, um verso que talvez que não vai ser maravilhoso pelo seu conteúdo, e não sei se é possível, e vou perguntar para você: a fome é indizível?
Eu acho que ela é dizível.
É compreensível por quem não teve?
Ah, não, então. Aí é que tá, porque é por isso que eu falo, e tenho que falar, tem uma frase famosa do Lula, né? De que para o Fernando Henrique a fome era uma estatística. E para ele a fome era uma realidade, porque ele sentiu fome, né? E é isso. Só quem passou pela fome é que tem ideia do que isso significa. Então, eu não admito quando uma pessoa do alto do seu privilégio vira e diz que o Bolsa Família é um absurdo, porque você tem que dar a vara para pescar e não o peixe, aquela historinha toda.
Uhum.
Se na época que a minha mãe perdeu meu pai e nós ficamos sem ter nem o que comer, se naquela época tivesse uma renda mínima, tivesse um Bolsa Família, que garantisse a minha mãe meio salário mínimo, um quarto de salário mínimo, o mínimo do mínimo, a gente tinha passado menos fome. Então, não vem me dizer para pescar, porque assim, eu era uma criança de 5 anos, eu não podia sair para pescar. Eu precisava ter um pedaço de pão, ter um leite, ter um arroz, ter um feijão, eu precisava ter. E a minha mãe não ia deixar de trabalhar ou de fazer qualquer coisa, ou pôr mais filho no mundo, só para poder ganhar aquele dinheiro. Porque ela queria matar a fome dos filhos. Uhum. Né? Então, quando você passa por isso concretamente, esse discurso que se faz, né, do alto de um privilégio, isso é um absurdo. Isso é quase cruel. Né? Porque eu sei o que é. Eu sei, hoje a minha vida é completamente diferente. Eu digo que a minha vida é inverossímil. Eu sempre digo isso, né? Minha vida é completamente diferente. Mas eu não perdi de vista isso. Porque eu gostaria que nenhuma criança no meu país passasse o que eu passei. Né? Ah, mas você fez por onde? Você chegou, você conseguiu, você não sei o quê. Tá, mas e um monte que não conseguiu? Né? Porque eu fico pensando, André, quantas meninas, para falar só das mulheres, né?
Uhum.
Quantas meninas, igual a Simone, têm perdidas, esquecidas nessas periferias de São Paulo, sem oportunidade de nada, sabe? Ou passando fome, ou sem uma escola decente, ou sem nunca ter tido o direito de descobrir a literatura, ou engravidando na adolescência e parando os estudos, ou, enfim, sofrendo todos os tipos de violência, né? Então, assim, quando eu falo do ponto de vista concreto, não é blá, blá, blá. Né? Eu sei o que é isso.
Você falou de uma vida inverossímil. Utopia cabe no seu dicionário? Você gosta da palavra utopia? E se gosta, qual seria? Qual é a tua utopia para o mundo?
Eu gosto, tá no meu vocabulário, e eu, inclusive, escrevi isso ontem. Que eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa... Aí eu estava falando especificamente da pandemia, das mortes, dessa coisa de... Parece que a gente está morrendo todo dia, né? Eu fui para a psicanálise de novo por isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito permeável ao mundo. Então, assim, parece que eu sinto o mundo, eu sinto a dor do mundo, eu sinto essas mortes todo dia, eu não aguento mais morrer. Não aguento mais. Eu quero viver. Agora, todo dia contar. Ontem, eu estava à noite, tive um dia meio corrido, eu não consegui ver o número de mortos, né, de ontem. E aí eu fui procurar no celular, no Google, porque eu pensei, ai, quem sabe diminuiu. Aí eu olhei lá, acho que era 1.215. Eu falei, meu Deus, não é possível. Vão continuar morrendo 1.200 pessoas por dia, ninguém vai fazer nada, né? Então, esse meu jeito de ser muito permeável com o mundo, eu fico sentindo isso. E aí você fica olhando e você não tem, que é o nosso problema hoje, a gente não tem muita perspectiva. E eu fico pensando pro jovem, eu tenho dois filhos, né, um menino de 20 e uma menina de 15. E assim, eles estão confinados e sem perspectiva de futuro. E aí ontem eu falei, a gente precisa inventar uma esperança, inventar uma utopia, não só para nós, que estamos aí com mais de 40, mas para eles também, né? E a utopia, uma vez eu li uma coisa muito bonita sobre a utopia, não lembro quem exatamente disse, assim, que a gente se engana a achar que a utopia é um negócio que ela existe para que a gente alcance. Não, ela não existe para que a gente alcance. A gente já sabe que não vai alcançar. Mas a gente tem que ter para poder caminhar em direção a ela, né? Então, quando a gente fala, ah, eu quero um mundo melhor. Se você tiver uma dimensão histórica mínima, você vai saber que a possibilidade de ter um mundo muito melhor daqui a 10 anos é quase nula. Mas eu não posso perder a perspectiva de um mundo melhor. Eu não posso perder a utopia de lutar por um mundo melhor. Porque senão ele vai ser pior do que ele já vai ser, né? Digamos assim. Então, para mim, sim, eu acho que utopia é fundamental.
Acho que pelo menos uma das pessoas que ficaram famosas por ter dito isso, que a utopia serve para isso, para caminhar, foi o Fernando Birri, que é um cineasta mexicano, que foi, e uma história contada pelo Eduardo Galeano. É maravilhosa.
Talvez tenha sido do Galeano que eu vi.
Ela fica rodando e daí muda de autoria. Daqui a pouco vai aparecer, o André Argolo disse.
Ou talvez o Frei Beto, não sei se foi o Frei Beto. Alguém falou isso e eu achei muito bonito.
Não é? É maravilhoso. Agora, antes de eu fazer a última, uma pergunta para ir finalizando nossa maravilhosa conversa, você ficou devendo contar por que dessa data do Publish News, 9 de janeiro da Nós.
Ah, então, porque eu trabalhava numa outra editora, na qual eu montei um catálogo de literatura, você acompanhou um pouco isso, você sabe, e num dia 29 de dezembro, numa reunião de apresentação do Prelo do ano seguinte, que era 2015, o dono da empresa, o dono da editora, que eu não vou dizer o nome, mas a maioria das pessoas sabe, me disse, olha, eu não quero mais fazer literatura. A literatura é um doce que eu provei e não gostei. Essa foi a frase dele, né? E eu pensei comigo, né? Bom, a literatura é tudo que eu quero na minha vida. Então, eu disse para ele, falei, olha, tudo bem, você é o dono da empresa, você é o investidor, você tem todo o direito de decidir onde você quer pôr o seu dinheiro, a sua vida. Então, tudo bem, eu aceito tranquilamente, só que eu estou indo embora. Não, você não vai embora, Simone Paulino. Eu falei, não, eu vou embora. Só que eu não vou embora amanhã, eu vou hoje. Porque eu não ando para trás. E se nós já fizemos um catálogo de literatura e eu estou amando tanto fazer isso, é o que eu quero fazer. Não, eu não estou andando para trás. Eu falei, tá, você quer voltar a fazer o que você fazia antes? Eu não ando para trás, eu só ando para frente. Então, eu estou indo embora. E larguei tudo no dia 29 de dezembro. E foi uma coisa muito... Foi uma decisão... impulsiva, mas instintiva também, né? E aí eu lembro que era na Avenida Paulista, eu desci e fui para o Starbucks, que tinha ali embaixo, num shoppingzinho, e eu liguei para um amigo. E eu liguei para esse meu amigo e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu estou saindo, tal, não sei o que. Ah, ele estava em Aspen, esquiando. E aí eu falei para ele, olha, não se preocupa, desempregado você não vai ficar, se quiser vir trabalhar comigo você vem, você vai ganhar 3 vezes o que você ganha aí. Mas pensa bem o que você vai fazer, etc. Tal. Eu falei, não, eu vou já anunciar e tal. Ele falou, não, não anuncie agora. Porque hoje é 29 de dezembro, está todo mundo viajando, de férias, etc. Ninguém nem vai ler que você está saindo da editora. Eu volto no dia 8 de janeiro, E no dia 8 de janeiro a gente anuncia e tal, você escreve uma... E aí, no dia 8 de janeiro, eu escrevi uma nota que foi publicada no Publish News da minha saída e dizendo já que eu ia criar uma editora. Então por isso que eu associo um pouco isso, né? Que acho que a nota nasce ali. Porque aí, nesse meio período, eu sentei no sofá da minha casa lá e me veio o nome, porque esse dono dessa empresa que eu mencionei também, e isso volta para o começo da nossa conversa, ele só falava eu. Não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque os meus livros, porque as minhas coisas, porque eu sou, porque eu tenho. Eu não aguentava mais ouvir falar de eu. E foi um pouco daí também que eu pensei em nós. Não mais só eu, mas um nós, né? E foi ali que nasceu o nome da editora. E aí foi assim que tudo começou, na verdade.
Que barato. E agora, assim, para finalizar, como é que está a escritora Simone Paulino? Consegue escrever? Consegue ter tempo para se dedicar à escrita? Ou está fazendo falta? Conta como é que está.
É difícil, porque assim, a Virginia Woolf, no famoso livro Um Teto, um ensaio, Um Teto Todo Seu, ela dizia que uma mulher, para escrever, que ela tinha que ter um teto todo seu ou um canto todo seu, que é uma outra tradução possível, né? que ela tinha que ter isso e que tinha que ter lá uma quantidade de libras por mês para poder escrever. Ou seja, a mulher ela não poderia ter preocupações financeiras e ela precisaria ter um espaço privado para poder fazer as suas criações, né? Já se passaram, sei lá, quantos anos que a Virgínia escreveu isso, e as mulheres continuam mesmo tendo as suas casas, etc., elas ainda continuam muito ocupadas com outras coisas que não a sua escrita, né? Então, assim, o que sobra de tempo para Simone escritora é muito pouco, né? Até pelo fato de eu ser editora. Porque eu estou sempre no livro dos outros, e estou sempre ajudando os outros, e lendo os outros, e aprimorando o que os outros fizeram, etc. Sobra muito pouco tempo para mim.
Tempo e energia, né? É uma cabeça boa.
Exatamente. Sentada, né? Agora, você escreve também, você sabe disso, a escrita também é uma coisa que grita às vezes, né? Então tem hora que ou você escreve, ou você passa mal. Então aí você vai e escreve, né? Então, eu tenho escrito algumas coisas, tem vários projetos em andamento, mas tenho escrito sim. Assim, agora na pandemia eu escrevi um pouco mais, né? Mas aí também tem essa dificuldade agora que é assim, eu tenho uma editora, eu não tenho coragem de publicar meu livro em outro lugar que não seja na minha editora. Até porque se eu fosse escolher hoje, e eu fosse só escritora, e eu fosse escolher uma editora para publicar meu livro, eu escolheria a nossa. Independente de qualquer coisa, eu escolheria a nossa.
Ó, agora eu vou te colocar numa saia justa. Se não fosse, se não tivesse a nossa, que editora você gostaria? Uma que você admira? Assim.
Nossa, que difícil. Nossa, é uma saia justa. Porque, assim, eu confesso que, assim, no passado, a Companhia das Letras era uma editora que eu gostava muito, né? Não que eu não goste mais da Companhia das Letras, continuo gostando, continuo comprando os livros deles, mas eu acho que a Companhia das Letras ganha um tamanho tal que você se perde um pouco dentro dela, né? Mas é uma editora que eu ainda tenho muito, muito apreço por ela. Eu gostava muito da Cossack Naïf, né? Uhum. Então, a Cossack ficou durante muito tempo, assim, sendo um pouco uma referência para mim, né? As pessoas vão ver isso e falar, é louca, né? A Cossack não deu certo. O cara botou uma grana lá e não aconteceu nada.
Ah, mas aí, né, a gente vê uns livros assim...
Exatamente. Né? Você olhar aqui atrás de mim, tem um monte de coisa da Cossack. E esse negócio de que não deu certo, o cara durante... mais de uma década fez livros maravilhosos pra gente, deu super certo, né? Então, assim, hoje, não sei. Não sei dizer. A nossa.
Simone, muito obrigado.
Imagina, eu que super agradeço. Delícia de papo.
Atravessemos a pandemia.
Atravessemos. Atravessamos.